A gente volta a conversar sobre essa ideia aí, novos começos, ano novo, novos começos. Estamos aí nos primeiros dias do ano de 2025. Novos começos, novas realizações, mas nós já estamos acostumados a viver isso. Desde o dia que nós aceitamos a Jesus, pode passar o próximo slide, desde o dia que nós tivemos um encontro com Jesus, olha o que, que a palavra de Deus vai nos dizer, e é base para a nossa reflexão para o mês de janeiro. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você está em Cristo? Você teve um encontro com Jesus? Se você teve um encontro com Jesus, se você recebeu a pessoa do Espírito Santo na tua vida, você é uma nova criatura em Deus. E aí o texto, ele complementa algo que nós estamos experimentando, porque quando a gente está falando ano novo, novos começos, novas realizações, não é meramente um jargão. Nós acreditamos que Deus tem algo novo para nós. Nós já estamos acostumados com isso. Todo dia, quando nós acordamos e abrimos os nossos olhos, é um novo dia que se inicia. É mais uma oportunidade da gente viver a vida. Só que a verdadeira vida chegou para nós no dia que nós nos rendemos a Jesus. E aí o texto bíblico vai dizer: as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, portanto, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram, e nenhuma outra versão diz: eis que tudo se fez novo. Se você é um cristão, se você é redimido e lavado pelo sangue de Jesus, se você teve de fato um encontro com Jesus, se arrependeu dos seus pecados, confessou o seu pecado, recebeu o perdão do Senhor, você está vivendo algo novo, você está vivendo uma novidade de vida, você teve acesso ao plano de Deus, você teve acesso à novidade. A palavra evangelho significa boas novas. Então o evangelho chegou para nós. Você se lembra do dia que você levantou a sua mão e falou lá: eu quero aceitar Jesus no meu coração? Você se lembra do dia do seu batismo? Você se lembra no momento, no ato que Deus ganhou você, cultivou ali o seu coração e te abraçou e te recebeu? Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, o dia que eu confessei o meu pecado para Deus. Eu falei: Senhor, eu quero essa nova vida. O pastor estava pregando lá sobre a boa nova do Evangelho, e aí eu fui ficando encantado com aquela palavra, eu fui falando assim: gente, mas eu também quero isso para mim. Meus pais já tinham falado de Jesus para mim, eu já frequentava a escola bíblica dominical das crianças, na Igreja Batista Central de Nova Iguaçu, mas chegou um momento que parecia que só estava eu e Deus. O que, que Deus estava fazendo naquele culto, um domingo de manhã, com uma pregação simples, a partir do texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, onde o pastor me apresentou as boas novas de salvação. Parecia que só estava eu e o pastor. Sabe aquela visão assim, focada, que parece assim: uau, é comigo esse negócio, uau! Cada exemplo que o pastor dava, cada citação bíblica borbulhava na minha alma, porque a novidade de Deus estava chegando para mim. Só que aquilo que começou na minha conversão, no ato que eu abro meu coração, entrego minha vida para Jesus, passou a ser algo constante. Cristãos, pessoas redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus, podem até passar por problemas e aflições, mas Deus sempre tem algo novo para nós. Quantos podem dizer amém? Deus tem sempre algo novo para a gente. Esse algo novo é um outro Messias que vai vir? Não! É Jesus mesmo da Bíblia! Não precisamos de outro Messias, não. Jesus nos basta. Amém, irmãos? Deus nos basta. A obra salvífica de Jesus em nós nos basta. Mas todo dia é dia de viver algo novo. Quero pegar alguns exemplos aqui, pode passar o próximo slide. Vamos começar esse novo ano. De repente já estamos fazendo aí os nossos votos, né? De repente na virada de ano você falou um monte de coisa, aquilo que é muito habitual. Agora eu vou fazer dieta. Não, agora eu vou entrar na faculdade. Não, agora eu vou decidir isso aqui ou aquilo. Tá, muita coisa pode ter sido dita. Mas o que você vai botar em prática? Então, o novo ano começou. Só que a gente quer começar com o pé no chão, mas com a cabeça nas nuvens. A gente quer começar o novo ano alicerçado em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque poderão vir as tempestades que tivermos que enfrentar no próximo, nesse novo ano, mas nós não seremos abalados. Porque nós sabemos o Deus que nós temos crido, e que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, amém, gente? Então, nossa vida está alicerçada em Cristo Jesus. Né? Muito está se falando aí, o melhor ano da sua vida começa agora. Eu também acredito, pode ser sim o melhor ano. E ouvi também, de maneira muito triste, uma pessoa falando aí, esse negócio aí que os crentes estão falando de melhor ano, parece que foi ali meio que uma afronta, percebi algo ali meio assim, enquanto os crentes estão falando que vai ser o melhor ano, né, foi muito falado aí no culto da virada, transmitido lá pelo SBT, aí alguém me procurou e falou assim, esse ano vai ser o ano que nós vamos ter mais suicídios no Brasil. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Não, e se estivermos trilhando esse caminho, nós vamos orar, ou não? Nós vamos ver gente se suicidando aí, à torta direita, sem fazer nada? Não! Então o que nós vamos fazer? Nós vamos viver a novidade de Deus, mas nós vamos continuar pregando. Gilson vem para cá terça-feira, culto de oração, nós vamos fazer culto de oração. Nós vamos ver Deus agindo no nosso meio. Porque de fato, como Mateus falou aqui, é um relacionamento que nós estamos tendo com Deus, um Deus que tem algo novo, um Deus que tem um ânimo novo, um Deus que tem uma vitória nova, mas não vamos nos esquecer que a maior de todas as vitórias, Ele já nos deu, salvação em Cristo Jesus, amém, gente? Mas as bênçãos celestes vêm do trono do Senhor sobre as nossas vidas, porque Deus é bom. Então por isso, eu posso dizer para você, que venham as novas realizações em nome de Jesus, amém? Se nós ano passado tínhamos uma serenata, esse ano Deus está plantando no nosso coração a ideia de termos 3 serenatas, não de Natal, né? Uma de Natal, mas uma no dia das crianças e uma outra aí que o pessoal está dando uma ideia aí, eu estou querendo ouvir. A da Páscoa aí, Fernanda, né? Irmãos, novas realizações. E hoje pela manhã, se você não assistiu o culto, a pregação, eu queria que você assistisse. Eu fui assistir de novo à tarde, né? E eu me emocionei de novo. Mesmo eu pregando, Deus falou comigo de novo, na minha própria pregação, no meu próprio sermão. Não foi, Patrícia? Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente está esperando tantas novas realizações e talvez a gente venha se frustrar, porque Deus vai nos dar as coisas que nós já estamos acostumados. Acordar cedo, tomar o café da manhã, sair para o trabalho, depois almoçar, depois voltar para casa, jantar, tomar banho, descansar. Só que, irmãos, há uma beleza naquilo que é trivial. Há uma beleza naquilo que é básico. E eu não quero enganar você, eu não quero trazer uma palavra para poder encantar o seu coração. Pode ser que Deus realmente faça uma mudança radical na nossa vida e muita coisa mude, mas pode ser que Deus vá nos permitir o básico do dia a dia, mas isso não significa que isso não seja grande. O básico da vida, você hoje tomou café da manhã? Glória a Deus! Você almoçou à tarde? Você reuniu a família? Você tirou um cochilinho da tarde? Daqui a pouco você volta para a sua casa, você vai ter a sua refeição, e aí você vai ter uma casa para poder morar? Isso é nada? Não. Isso é tudo. Mas pode ser que em algumas situações Deus faça uma reviravolta grandiosa, mas que sejam reviravoltas grandiosas, ou mesmo que Deus nos permita o mesmo trabalho, é a mesma família, são as mesmas pessoas. Isso tudo também é muito grande, gente. Fale para uma pessoa que perdeu o pai no ano de 2024, o quanto se ele tivesse mais uma chance de estar com seu pai, pelo menos mais uma vez, o quanto ele valorizaria o tempo como já foi falado aqui, o tempo de relacionamento. Fale para uma pessoa, para uma mãe que perdeu o filho, se ela tivesse mais uma chance de estar com seu filhinho, como ela valorizaria aquilo que é básico, aquilo que é simples. Então que venham as novas realizações, sem nos esquecermos de que pode ser que a gente viva as mesmas rotinas, mas sempre Deus terá algo novo para nós. Amém, gente? Mas que venham as novas conquistas, os novos relacionamentos. Pode ser que você conheça muitas pessoas esse ano de 2025. Pode ser que Deus te dê a oportunidade de você iniciar novas amizades e belas amizades e abençoadoras amizades. Mas pode ser que você se mantenha com os mesmos amigos. Então valorize os amigos. Há uma crítica, né, dos entendidos de internet aí, que esse negócio acabou fazendo com que a gente desse muita atenção com quem está longe. E às vezes a gente senta num restaurante com um amigo, com uma amiga, com um parente, com a esposa, com o esposo, com o filho, para fazer uma refeição, e a gente não consegue abandonar ali o telefone, e a gente acaba não aproveitando o momento de mesa. A gente acaba não aproveitando aquele momento ímpar ali de estarmos juntos, fazendo uma refeição juntos. Quantos estão entendendo, digam amém. Está entendendo o que eu estou falando? Novidade de Deus, sabe? Nós podemos falar com 1 milhão de pessoas que estão longe. Nossa, como que isso aqui ajuda? A gente fala com o nosso filho que está em Portugal, toda semana, a gente mata um pouquinho da saudade, mas nós não nos esquecemos daqueles que estão perto. Novas realizações, novos começos, novos compromissos. O que é que você se comprometeu com Deus de fazer no ano de 2025? Você orou mesmo? Você colocou um novo compromisso ali na caixinha de pedido de oração, quando nós desafiamos as pessoas a escreverem seus pedidos de oração? O que você se comprometeu com Deus? Será que vai passar mais um ano e você não vai cumprir a sua palavra? Eu não quero. Eu quero cumprir aquilo que eu votei a Deus, das mudanças significativas que eu preciso viver. Gente, nós existimos. Nós somos seres pensantes. Nós temos um caráter. Nós somos alguém, nós nos percebemos como alguém valoroso, nós não somos qualquer coisa, nós não somos um item que pode ser descartado, nós somos gente, e mais do que tudo, nós somos filhos de Deus, amém, gente? Nós somos filhos do Deus Altíssimo, temos um relacionamento com Deus. Então, daquilo que você se comprometeu de fazer, siga em frente. Vá até o fim. É uma nova empresa que você decidiu abrir? Amém. Consagra ao Senhor e batalhe por aquilo. É agora pós-graduação? Amém. Siga em frente. Seja alguém determinado. Tenho conversado com algumas pessoas que têm me mostrado alguns novos caminhos, e eu louvo a Deus, porque as pessoas mais bem-sucedidas na vida são pessoas que, em primeiro lugar, temem ao Senhor. Às vezes sem vir à igreja, às vezes são pessoas que nem vêm à igreja, mas têm um coração em Deus. Sabia que existe esse tipo de gente? Elas existem, gente. São pessoas que têm disciplina, são pessoas que acordam cedo, são pessoas que cuidam da saúde, são pessoas que não estão satisfeitas com a mesmice, são pessoas bem-sucedidas. Deus, de alguma maneira, derrama graça sobre essas pessoas. As finanças dessas pessoas estão sempre controladas, elas nunca gastam mais do que têm, elas estão sempre atentas a algo da parte de Deus, gente, mesmo sem serem religiosas, sabiam? E essas pessoas acabam sendo bem-sucedidas, porque elas têm uma disciplina, elas cumprem com a sua palavra, elas honram o horário que marcou o compromisso com as pessoas, sabe? E quando elas falham, elas chegam e pedem desculpa. Sabe o que a gente ouviu lá em Portugal? Os pastores vieram perguntar para a gente e falaram assim: o brasileiro é tudo assim mesmo? Ele marca 5 horas da tarde, ele chega aqui às 18 horas, né? Marca 17 horas, ele chega aqui às 18 horas e fala: é assim mesmo porque eu sou brasileiro? Eu falei: negativo. A gente não gosta disso, não. Não fala com esses brasileiros aí que tem que mudar esse negócio. Eles dizem: porque tem que mudar, porque a gente não tem esse tempo aqui em Portugal. 18 horas eu já tenho outro compromisso. Irmãos, isso é uma falha de caráter, ou não? A gente não vai melhorar isso, não? A gente nunca vai cumprir os horários dos quais, a não ser que tenha uma emergência, né? E uma emergência é justificável. Agora, isso faz parte da nossa rotina. Não cumprimos os horários. Irmão, se você não chegar às 19h05, o culto vai começar. Em nome de Jesus, se os músicos não chegarem, vai começar sem músico. Se não tiver a transmissão montada, vai começar. A gente tem que prezar por isso. E quer me ver em agonia quando o culto começa atrasado. Quem quiser que chegue no horário. E como a gente fica tenso e nervoso quando a coisa não flui. Porque isso é um bom hábito ou não? É um bom hábito ou não, gente? Andar na linha. Andar com os horários corretos. Avançar para uma mudança do nosso caráter. Sabe? Cumprir a nossa palavra. Pagar as nossas contas. Já deu uma olhada como é que estão as suas finanças? Novo ano. Novas conquistas. Novos começos. Amém. Mas o que muda na prática, na nossa vida cotidiana? Ah, meus irmãos, quanto a gente tem pregado aqui para vocês sobre a valorização sua, da sua família. Irmãos, a gente precisa cuidar uns dos outros, a começar pela nossa casa. Sim ou não, hoje ao receber um casal, uma família nova, uma das primeiras coisas que eu falei com eles, olha, eu falei, olha, vocês vão vir para a igreja, vocês vão conhecer as programações, vocês vão ter os eventos múltiplos, a igreja está viva, a igreja está acontecendo, está fazendo muita coisa, mas eu não quero, por causa da igreja, que vocês abandonem uns aos outros. Nós não vamos ocupar como igreja todos os feriados da igreja. Isso é novos começos, gente. Isso é a gente olhar para os nossos como pessoas importantes para nós. Então você pode ser o crente que for, você pode ser o líder, assumir novas tarefas, mas você tem que olhar para a sua casa, você tem que olhar para os seus parentes, você tem que olhar para a sua família, você tem que olhar para o marido, olhar para a esposa olhar para o marido, os filhos olharem para os pais olharem para os filhos. Mas a gente tem muito compromisso na igreja, mas que isso não nos roube da nossa rotina de casa, do seu trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu disse à família que está chegando à igreja que eles precisam trabalhar com as atividades da igreja com equilíbrio, eu disse também para eles, sejam responsáveis com os ministérios que vocês vão trabalhar. Como? Com equilíbrio. Amém, gente? Eu confesso a vocês, eu não abro mão disso. Você tem que, em muitas circunstâncias, estar em casa. Ora, sempre que for possível na igreja. Se você não vem, é claro que você faz falta, mas você não pode trocar as atividades da igreja. Deus não quer nos roubar da nossa família para Ele ter a gente aqui 24 horas. Não, isso está errado. Sabe quem quer isso? Os mercenários, os ladrões, líderes que querem roubar as pessoas das suas tarefas, pastores que são sem compromisso com Deus e eles querem criar os seus próprios impérios. Então você seja responsável com as suas tarefas na igreja, mas vai visitar a sua mãe, vai fazer um carinho no seu papai, vai sair passear e dar uma volta, um rolê de bike, sabe? Vai fazer a sua caminhada, vai fazer a sua dieta, vai ser mais disciplinado, cumpra seus horários, em nome de Jesus. Então por isso, são novas realizações, são novas conquistas, são novos relacionamentos, que possivelmente Deus vai nos permitir, mas não se esqueça dos seus amigos. Gente, eu falo hoje, e isso é uma coisa boa da internet, com gente da minha infância, que eu falo, e aí cara, como é que você está? E a gente troca ideia, a gente está longe, está sem se ver há tanto tempo, mas não significa que agora eu tenho novos amigos, que eu me esqueço daqueles que me ajudaram. Eu tenho um amigo de Itaperuna, o que aquele rapaz fez por mim na minha adolescência? Ele não precisava acordar 4h30 da manhã para poder me dar carona de moto, para eu poder não perder o horário em Itaperuna. Eu morava em Boa Ventura, que é um distrito de Itaperuna, mas aquele rapaz, por ser meu amigo, ele acordava 4h30 da manhã, porque o horário do ônibus não seria compatível com o meu horário na escola. Eu posso me esquecer de um amigo assim? Eu não posso me esquecer, gente. Sabe, a gente tem que se falar mínimo de vez em quando, e expressar um para o outro que aquilo foi uma expressão de uma verdadeira amizade. Você vai no ano de 2025 conhecer pessoas novas, mas não se esqueça da sua base, não se esqueça de onde você veio, não se esqueça dos amigos que oraram por você e hoje você está de pé, porque pessoas oraram por você, porque pessoas discipularam você, porque pessoas ligaram para você quando você estava desanimado ou desanimada. Amém? São novas oportunidades de colocar a nossa fé em prática, como está lá no PowerPoint. Quero que você saiba de uma coisa, em nome de Jesus, podemos sim estar vivendo já o melhor ano da nossa vida, que Deus seja louvado. Mas se você passar por tribulações e dificuldades, saiba de uma coisa, Deus está permitindo que você seja experimentado. Sua tribulação não é o ponto final da sua fé, pelo contrário, é a continuidade de alguém que crê, e que amadureceu, e que cresceu, e que passou pelo que tiver que passar, mas você vai sair disso tudo mais forte. É assim que acontece com cristãos, quando passam por lutas e provações, nós crescemos em Deus. Ah, mas eu não vou na igreja mais, eu dei meu dízimo, e chegou a notícia que eu fui mandado embora. É, você vai correr atrás, Deus vai abrir uma nova porta, porque de Deus você não arreda o pé. Da presença de Deus pode vir o que tiver que vier, você não arreda o pé da presença de Deus, porque nós não somos daqueles que andam para trás. Nós sabemos aonde que nós estamos, para onde nós estamos indo, e que nós estamos focados em Cristo Jesus. Isso faz muita diferença, irmãos. Quando você estiver enfrentando uma luta, seja lá o que for, um problema, uma adversidade, uma tempestade que vem, o vento bate, as ondas vêm, estão grandes e o barco parece que vai virar, mas com Cristo no barco, como é que diz a musiquinha? Tudo vai bem, porque Jesus está no barco da nossa vida. Sim ou não, irmãos? Se Deus está no barco da tua vida, diga amém. Deus está no barco da tua vida, diga glória a Deus. Então a gente sacode Jesus, e mesmo lá com os discípulos, enquanto as ondas pareciam que iam afundar o barco, Jesus dormindo, mas alguém falou: Jesus, o negócio está feio aqui, Senhor. Irmãos, Jesus não estava provocando os discípulos, não. Jesus estava dando a oportunidade deles colocarem a fé deles. Eles estavam com o Rei dos Reis no barco, mas ainda não acreditavam que ele poderia acalmar a tempestade e dar ordem aos ventos. E às vezes, nós como cristãos ainda estamos vivendo nessa mediocridade da nossa fé. E aí Jesus poderia falar para mim e para você também: homens de pouca fé, olha, se você tiver uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você vai poder dizer ao monte: sai daqui e vai para colar, porque a fé move montanhas. Mas você tem que conhecer Deus e fazer a sua vontade, você tem que ser mais experimentado. Pode ter certeza, se você passou por algum tipo de tribulação, dificuldade, alguma tempestade, Deus estava permitindo que aquilo acontecesse, para que você saísse disso tudo mais amadurecido. Então novas oportunidades virão para a gente colocar a nossa fé em prática. Porque, irmãos, será que esse negócio de fé é só uma ideia? Esse negócio de fé é só um negócio para enfeitar o pavão? Será que esse negócio de fé é só um negócio assim que a gente inventou, porque a gente não tinha o que fazer? Não. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos e nós cremos. Irmãos, a fé de fato move montanhas. A fé, ela faz aquele que está desanimado, caído, esgotado, exausto, se levantar e recomeçar a sua caminhada. Você nunca viveu isso, não? Eu já. Esgotado, às vezes frustrado, chateado, magoado, me sentindo traído, caluniado, machucado na minha alma, eu falo: Deus, está ruim, está difícil, acho que não vou conseguir fazer a pregação, vou ligar para alguém, para me substituir. Aí a fé que move montanha, a fé desse Jesus que está no barco, e às vezes a gente não está entendendo quem de fato está no barco, aí Ele nos levanta, porque Ele é aquele que levanta aquele que está exausto. porque a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança não está em uma denominação. A nossa esperança não está em um copo com água que a gente quer ungido e a gente bebe. A nossa fé não está mera e simplesmente porque a gente entregou um dízimo e uma oferta. A nossa fé não está nessas coisas. A nossa fé está firmada em Deus. Comprometimento com as coisas de Deus precisa crescer. Comprometimento com as coisas de Deus é a gente valorizar o encontro. Comprometimento com as coisas de Deus é a gente saber que toda vez que a gente tem um encontro com Deus, que vai muito além das quatro paredes, é algo que vai nos permitir estar de pé até o dia final. Como eu disse para vocês, eu morei em Itaperuna na minha adolescência. E meus irmãos, daqueles que ainda não morreram, toda vez que eu vou lá, eu encontro os mesmos irmãos que plantaram a igreja, os mesmos irmãos que eram do evangelismo, os mesmos irmãos que eram do ministério de louvor. Sabe o que eles estão fazendo até hoje? Depois desses anos todos, eles continuam crendo em Deus da mesma maneira. Isso é muito abençoador, porque existem pessoas que de fato conheceram a Jesus, de fato tiveram suas vidas transformadas, e de fato se comprometeram com as coisas de Deus, e não arredam o pé da presença do Senhor. Então temer por quê? Então por que está desfalecido? Então por que está cabisbaixo? Eu não estou dizendo que você não tem um momento ou outro que você vai estar triste. Eu também tenho meus momentos de frustração, momentos também que eu também estou triste, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me levanta de novo. Eu tenho um Deus que é real. Eu tenho um Deus que é, sim, o meu bom pastor. Então é hora da gente avançar em um comprometimento ainda maior com as coisas de Deus. Mas aí as coisas de Deus não é só a palavrinha de bênção. Não é só dizer que a sua empresa vai prosperar, não é só dizer que nas suas tempestades você vai superar e Deus vai acalmar o vento e vai repreender a tempestade. Mas olha o que está lá no penúltimo item daquele PowerPoint: comprometimento com Deus, com confissão de pecados. Confissão de pecados tem sumido. Palavra, o estímulo de nós pregadores a que as pessoas confessem seus pecados tem sumido dos púlpitos. Sabe por quê? A nossa plateia, nossas ovelhas, os frequentadores de igreja não querem mais ser confrontados, não querem mais ser desafiados a buscar, a ter um olhar introspectivo, porque são tão egocêntricos. Porque se o pastor pregar contra o pecado e falar que eu estou errado em algum procedimento, eu paro de dar o dízimo. É isso mesmo? Não deveria ser. Se o seu pastor está sendo voz de Deus para te apontar um caminho de renovação espiritual e de um verdadeiro avivamento, é o primeiro item. Você sabia? Os seminaristas vão estudar a história dos avivamentos. Você sabe como começa um avivamento? Não é pelo microfone dentro de um estádio. Avivamento começa na vida pessoal de cada cristão. Quando a gente se sente pequeno. Um dos grandes avivalistas, ao pregar um sermão lido, o negócio foi tão impactante, parecia monótono para alguns, né? Mas as pessoas começaram a ser tão confrontadas com elas mesmas, com seus próprios pecados, que ao final do sermão, as pessoas estavam agarradas pelos pilares da igreja, sabe? Achando que as portas do inferno estavam ali. Elas estavam correndo para se segurar nas paredes, porque elas estavam sendo confrontadas contra elas mesmas. O nosso maior inimigo não é Satanás, não são os demônios. Eles também são nossos inimigos, porque ele é inimigo de Deus. Mas às vezes, irmãos, o maior inimigo de nós somos nós mesmos. É por isso que a Bíblia nos aponta, toda vez que a gente vem cear, toda vez que a gente vem trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, o item lá, a orientação bíblica é: examinai, pois, o homem a si mesmo. Sabe por quê? porque muitas vezes coisas não estão dando certo na nossa vida, porque a gente atrapalha. Se esse ano você já confessou algum pecado a Deus, você já teve uma oportunidade de auto-reflexão e de dizer: Senhor, eis aqui o meu pecado, Senhor, eis aqui a minha atitude, eis aqui o pensamento mau, Senhor, então eu te confesso isso. Irmãos, não há cristianismo sem confissão de pecados. Pastor, mas eu sou redimido e lavado pelo sangue de Jesus. Eu sei, mas a nossa mente é humana, a nossa carne está aqui, o pecado está toda hora batendo a nossa porta, e a adoração a Deus, ela vai além das quatro paredes, do microfone e do instrumento ligado aqui. A adoração a Deus, toda vez que você vai cair, o pecado está batendo a porta do teu coração, e você diz não, ou se pecou, você confessa, se arrepende e abandona aquele pecado. Novos começos, novas realizações, também para o arrependimento. Eu me arrependo de ter feito algumas coisas na minha vida. Que bom que eu tive vida para voltar atrás. E o verdadeiro arrependimento não é o remorso que alguns sentem. O que o remorso faz com a gente é uma coisa péssima. O remorso faz a gente vir aqui, ouvir uma palavra, se emocionar, e depois a gente continua com os mesmos hábitos. O remorso faz a gente chorar, mas são lágrimas de crocodilo. O remorso é o que alguns filhos, na hora que vão lá na sepultura, descer um pai e uma mãe, mas não cuidaram deles, não trataram deles, e vão lá e choram: minha mãe foi embora, meu pai foi embora. Isso é lágrima de crocodilo. Isso é o remorso que faz com a gente. O verdadeiro arrependimento foi aquilo que o apóstolo Pedro, em uma de suas pregações avivalistas e pregando com ousadia, ele disse ao povo: arrependei-vos dos seus pecados. E naquela noite Deus agiu com poder e glória. Quase 3.000 almas se converteram arrependidas dos seus pecados, e a igreja teve um crescimento exponencial. Irmãos, novo de Deus chegou, novas realizações e novas conquistas, mas vai começar de dentro para fora. Lembra que eu falei que pode ser que algumas coisas que a gente vá viver no ano 2025 sejam as mesmas rotinas, mas com muita precisão daquilo que Deus quer para nós. Santificação, novos começos, novas realizações. Irmãos, definitivamente nós não estamos lidando com um Deus qualquer. Nós estamos lidando com um Deus que é santo, mas que, além de ser o Deus santo, poderoso, infinitamente capaz de fazer aquilo que nós pensamos, ou muito além daquilo que nós esperamos, Ele é um Deus santo. Então não banalize a sua vida, não banalize suas atitudes, não banalize o seu comportamento de cristão. Então viva o novo de Deus, com confissão de pecados, com arrependimento, e mergulhando nesse processo de santificação. Todo dia que você acordar, Deus está te dando mais um dia para você viver, para você se aproximar mais da presença do Senhor, em nome de Jesus. Com tudo isso, novos começos, o versículo anterior, nós falamos lá, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. E aí, o crescimento e o amadurecimento em Cristo, ele é real. Daquilo que não foi positivo, daquilo que você percebeu que não te fez você crescer, daquilo que não te tornou uma pessoa melhor do ano passado, tem que acabar, tem que esquecer. Isaías, último PowerPoint, por favor. Isaías, capítulo 43, é um dos textos que nós estamos trabalhando aqui na nova série de mensagens. Ele vai dizer claramente aquilo que precisa ser dito para tudo que Deus está nos permitindo viver. 43, verso 18 e 19. E não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um novo caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo novo na minha vida. Mas eu só posso responder por mim. Eu estou aberto para algo novo da parte de Deus, mas eu só posso responder por mim. E você? Diante desta realidade, o que, que você vai responder para Deus? Eu só quero te dizer aquilo que ficou claro para todos nós esse tempo todo. Deus esteve conosco, gente, durante todo o ano de 2024. Em nenhum momento nós estivemos sozinhos. Em nenhum momento Deus deixou de olhar para nós. Em nenhum momento Deus nos abandonou. Em nenhum momento Deus fingiu que nada estava acontecendo. Em nenhum momento, porque nós terminamos o ano de 2024 lembrando que quando Jesus, o Emmanuel, vem ao mundo, ele nasce. A palavra de Deus é liberada na pessoa de Jesus. E o Espírito Santo é enviado quando Jesus morre. Deus está presente quando Jesus nasce. Mas quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. E isso é pilar, isso é básico da fé. Eu e você não viveremos um dia da nossa vida e da nossa existência que nós estaremos sozinhos e abandonados. Deus não nos adotou como filhos para que daqui a pouco ele falasse assim: não quero mais vocês não, tá? Vocês são chatos, ministério de louvor. Vocês são muito enjoados. Deus não é homem. Deus não é homem para voltar atrás em sua palavra. Ele disse: eu recebi vocês como filhos. Deus, ele morreu na cruz do Calvário por uma causa, por um motivo. Nós vamos tratar isso a partir de fevereiro. E a causa é o grande amor de Deus por nós. O motivo é que Deus, de fato, ele nos ama de maneira incondicional. Sabe, meus irmãos, o sacrifício de Jesus custou um preço, e um preço alto, preço de cruz, sangue foi derramado. Como é que vai ser o nosso próximo ano agora? Nós vamos avançar, nós vamos amadurecer, nós vamos assumir novos compromissos, nós vamos querer mais de Deus. Será que você que está visitando a gente aqui, você não vai pegar a fichinha e anotar o seu nome e falar: pastor, eu quero mais orientações de como eu posso me tornar membro da igreja? Será que você não vai assumir um novo ministério para você trabalhar? Há quanto tempo de repente você está falando aí que você quer, quero trabalhar, quero fazer alguma coisa, mas você não dá o primeiro passo? Eu não consigo te ajudar, eu não consigo abrir uma oportunidade. Alguém me falou: pastor, tem que delegar um pouco mais de tarefas aos membros. Eu falei: é sim, eu delego. Mas sabe para quem eu delego? Eu delego novas atividades, novos compromissos para aqueles que estão presentes, para aqueles que caminham com a gente, que queimam parte de suas energias comprometidos com algo significativo. Teremos aí de crianças à terceira idade novos líderes, pessoas que vão continuar da liderança dos ministérios, mas nós teremos pessoas novas chegando. Mas eu estou dizendo para todo mundo, eu não quero enganar ninguém. Você vai assumir um novo compromisso com Deus em alguma área da igreja? Deus seja louvado. Você vai investir a sua vida. Você não vai simplesmente gastar a sua vida. O gastar a vida para as coisas de Deus dá uma impressão de algo penoso. Gastar a nossa vida para as coisas de Deus nos dá uma ideia de que foi algo que não valeu a pena. Eu posso te dizer, e se eu posso, para a glória de Deus, ser uma testemunha viva do que Deus faz na vida de alguém, eu poderia te dizer, em nome de Jesus, escreva o que eu estou te dizendo. Eu não me arrependo de ter estado aqui em cada culto de oração que eu pude vir. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter, às vezes, começado um culto aqui de quinta-feira com duas pessoas aqui presentes. Eu não me arrependo, porque eu estava investindo meu tempo de qualidade nas coisas de Deus. Eu não me arrependo de ter mandado um feliz ano novo para você, de ter perguntado onde você está. Tem muito tempo que eu não te vejo na igreja. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter me desdobrado em múltiplas atividades quando um líder não pôde mais cumprir as suas tarefas e ele vem aqui, entrega o cargo no meio do ano e sai ali pela calçada e vai para a academia como se nada tivesse acontecendo. Eu não me arrependo de ter substituído esse líder. Eu não me arrependo de cada aconselhamento que fiz. Sabe por quê? Porque eu estava ali não simplesmente gastando a minha vida. Eu estava ali tendo o privilégio de cuidar de vidas humanas. E se eu posso dizer, eu acho que isso deveria ser uma inspiração de tudo que você puder fazer por Deus, atingirá as pessoas e você terá o maior privilégio de todos. Eu falo isso com as meninas que trabalham aqui diariamente na igreja. Nós somos privilegiados porque os recursos que nós recebemos é oriundo de dízimo e oferta. Quantas pessoas gostariam de estar trabalhando na igreja como nós trabalhamos? De vir aqui de segunda a sexta, arrumar as coisas, preparar o culto, ornamentar tudo, para que tudo esteja acontecendo a tempo e a hora. Privilégio nosso de poder preparar uma comida na cantina para vocês. Privilégio nosso preparar um sermão. Privilégio nosso. Eu não entendo que isso é gastar a minha vida. Eu entendo que isso é investir a minha vida nas coisas de Deus para com os filhos de Deus. Que tal começar o novo ano assumindo novos compromissos? Pegue a ficha de decisão, marque um gabinete comigo, fale aí, pastor, quais são as áreas que eu posso ajudar um pouco mais? Olha, eu acredito que Deus vai nos permitir viver boas experiências esse ano. Porque tem muita gente animada, muita gente querendo mais de Deus. Tem pessoas querendo servir a Deus. Tem pessoas querendo visitar pessoas comigo. Teve uma pessoa que me ligou e falou, na próxima cama hospitalar que o senhor for montar, se o senhor não me avisar, eu vou ficar triste com o senhor. Porque eu amo essas coisas. Eu falei, tá bom, vou te ligar, hein? Vou te ligar. Para você ir visitar a pessoa comigo, para ir lá fazer uma oração. Então, meus irmãos, não há tempo a perder. O novo ano chegou. As novas realizações da parte de Deus. Os novos compromissos. Os novos recomeços. É hora de recebermos tudo que Deus tem para nós vivermos. Se forem tribulações, elas nos farão crescer. Se for bênçãos escolhidas dos céus, nós voltaremos para agradecer. Seja lá o que tivermos que enfrentar, nós estamos juntos e misturados para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Você pode abaixar a sua cabeça. Você pode fechar os teus olhos. Queria cantar uma música com vocês que vai falar de algo novo. Mas eu não queria cantar essa música por cantar. Coloca a letra para a gente, Felipe. Por favor. Eu não queria cantar essa música por cantar. Eu queria cantar porque a gente acredita no que nós estamos cantando. E a música vai dizer o seguinte: novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu e o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. O futuro, para alguns parece algo incerto. Para nós que cremos, o futuro é uma certeza de que em todas as circunstâncias que nós tivermos que passar, vamos passar juntos e vamos passar na presença de Deus, para a glória dele mesmo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por essa fresca e boa reflexão na tua palavra. Pai, muito obrigado porque eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então anima o nosso coração, Senhor. Senhor, nós queremos mais do Senhor. Não é porque nós estamos infelizes, não. Mas nós queremos mais ser submissão à Tua vontade. Nós queremos mais do Senhor para agradarmos o Teu coração com as nossas atitudes, com nossas escolhas. Nós queremos mais do Senhor para sermos como luz para este bairro aqui, para os moradores desta comunidade, como verdadeiros faróis, Senhor Deus. Poderão vir as lutas, as provações, mas nós não arredaremos o pé da Tua presença. Então, por isso, nós valorizaremos cada encontro, cada momento que estivermos juntos, seja na igreja, seja nas casas, seja nos pequenos grupos, seja nas reuniões de planejamento. em tudo nós o louvaremos. Nós acreditamos que o novo de Deus está disponível para cada um de nós. Por isso, vamos exaltar ao Senhor e vamos glorificar o seu nome. Estaremos juntos nas batalhas que tivermos que lutar, mas estaremos juntos na presença do Pai, em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor, e vamos cantar essa linda canção, encerrando esse culto, porque nós cremos no novo de Deus e que Deus tem novidade de vida a cada dia da nossa existência. Assim nós oramos.